Ciência e Tecnologia.
E a Associação Brasileira de Antropologia é mais uma entidade a se manifestar contra a fusão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o Ministério das Comunicações. Em nota encaminhada à Presidência da República ao Legislativo, a ABA afirma que as duas pastas têm missões muito distintas e que a junção vai acarretar sérios e irreversíveis prejuízos à manutenção dos padrões de pesquisa. Outras 14 instituições, incluindo a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Academia Brasileira de Ciência, já haviam divulgado manifesto contra a medida. Diante desse cenário, como deve ficar a ciência no governo interino de Michel Temer? A reportagem é de Maria Dulce Miranda.
Entre as páginas dos documentos Uma Ponte para o Futuro e A Travessia Social, diretrizes do governo de Temer para a gestão do país, a palavra ciência não aparece nenhuma vez. Até agora, a única medida para a área foi a fusão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o Ministério das Comunicações. Medida foi tomada para enxugar o número de pastas do governo e foi criticada pela comunidade científica. 14 entidades assinaram um manifesto contra a fusão e esperam que o presidente interino volte atrás. O documento foi repercutido pela revista Nature, uma das principais revistas científicas do mundo, que classificou a fusão como um rebaixamento do Ministério da Ciência. O manifesto foi uma iniciativa da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A presidente da SBPC, Helena Nader, explica como as crises financeiras fizeram que países como China e Estados Unidos investissem ainda mais em ciência e tecnologia, justamente o contrário do que está sendo feito no Brasil.
Estados Unidos aumentou durante a crise os investimentos em ciência e tecnologia. A China aumentou agora só em ciência básica, quase 40%. E está numa crise. E no Brasil, a gente enxuga aquele que é apostar no futuro. O problema é que o resultado que vem de um Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, ou seja, o produto, leva tempo. É diferente. E esse levar tempo, as pessoas ainda não conseguiram entender. E ciência, tecnologia, inovação e educação não são gastos, são investimentos.
A Academia Brasileira de Ciências também assinou o manifesto. O presidente da entidade, Luiz Davidovich, considera que a medida vai afastar o Ministério da Ciência do centro do poder. Para ele, a junção não é uma ideia sábia.
É uma junção de duas áreas que são muito diferentes, tanto em relação a metas a cumprir, como em relação a práticas. O Ministério de Ciência e Tecnologia é um ministério eminentemente técnico, né, que se apoia em comissões de cientistas, membros também do empresariado está envolvido com a inovação. Enquanto o Ministério das Comunicações é um ministério muito político, né, que tem a ver com concessões de rádio e televisão, com a fiscalização do sistema, com TV paga. Não acho que denota uma sabedoria do governo.
Quem assumiu o novo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações é o ex-ministro das Cidades de Dilma Rousseff, Gilberto Kassab, que não tem ligação com a área. Kassab deixou o cargo 2 dias antes da votação de abertura do processo de impeachment na Câmara, logo após o PSD, partido do qual é presidente e cofundador, anunciar voto favorável ao processo. Ele foi prefeito de São Paulo por 2 vezes entre 2006 e 2012 e foi investigado por improbidade administrativa supostamente cometida na época. A investigação agora está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. O professor do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, André Tosi Furtado, acredita que Kassab não é a melhor indicação para estar à frente desse ministério.
Tem sido praxe colocar pessoas com afinidade com a comunidade científica. Não creio que seja o caso do atual ministro, né? Então, o que se esperaria era de uma que fosse indicada para chefiar esse ministério uma pessoa com bom diálogo com a comunidade científica, né? Que tivesse bom trânsito. E não é isso que a gente percebe com essa indicação. Pelo contrário, aparentemente é uma indicação de natureza política, né? Portanto, um pouco sensível aos anseios, às necessidades de desenvolvimento do setor de ciência e tecnologia aqui no país, né?
Já o presidente do CONFAP, Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, Sérgio Gargiorgi, discorda. Para ele, mesmo não sendo cientista, Kassab tem qualidades que podem facilitar a liberação de recursos para a área.
Claro que o ideal seria um cientista com muito prestígio político. Prestígio que eu digo é ter acesso às decisões lá do Planalto, do Congresso e do Ministério da Fazenda. A gente ter um cientista só cuja visão seja muito voltada para a sua atividade e que não possa, né, ter acesso, E também os recursos não virão, né? Mas dentro do possível, um ministro que tem um peso político razoável, como a gente percebe, do ministro Kassab, eu acho que, na nossa opinião, vai permitir o fluxo de recursos, dado seu prestígio junto ao Planalto, o Ministério da Fazenda. Veja que o ministro da Fazenda é do mesmo partido deles.
Antes mesmo da troca de governo, a ciência brasileira já vem sofrendo cortes nos últimos 2 anos. O programa Ciência Sem Fronteiras, que oferecia bolsas de intercâmbio para estudantes de graduação e pós, parou de abrir editais em 2015. E o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, suspendeu novas bolsas para pós-graduação no exterior no início do mês passado. Ainda não é possível saber como o ajuste fiscal pregado pelo presidente interino Michel Temer vai afetar os recursos para a área de ciência e tecnologia. Repórter Patrícia Brandão.
E na reportagem de amanhã nós vamos falar sobre os impactos do governo interino de Michel Temer para programas sociais como o Bolsa Família.